temo nada com ele por perto. Pra domar a vida, a fé é o arreio, pois Deus tem o freio pros pecados meus. Por isso, na crença que em mim amanhece, a prosa é uma prece pra matear com Deus. Pra domar a vida, a fé é o arreio, pois Deus tem o freio pros pecados meus. Por isso, na crença que em mim amanhece, a prosa é uma prece pra matear com Deus. Peço que proteja minha gurizada, pela minha prenda contente agradeço e encaro os tropeços com fé redobrada. Mesmo que eu viva neste tosco abrigo, sei que está comigo todo santo dia, pois o grande exemplo foi ele quem deu. Seu filho nasceu em uma estrebaria. Pois o grande exemplo foi ele quem deu. Seu filho nasceu em uma estrebaria. Pois Deus tem o freio pros pecados meus. Por isso, na crença que em mim amanhece, a prosa é uma prece pra matear com Deus. Pra domar a vida, a fé é o arreio, pois Deus tem o freio pros pecados meus. Por isso, na crença que em mim amanhece, a prosa é uma prece pra matear com Deus. Simplicidade, longe da vaidade que aqui não tem. Eu bem sei que Deus vem matear comigo, que nem um amigo que eu quero bem. Igual ao meu rancho carente de luxo, meu peito gaúcho está sempre aberto, porque onde eu moro é sua morada e não temo nada com ele por perto. Porque onde eu moro é sua morada e não temo nada com ele por perto. Domar a vida, a fé é o arreio, pois Deus tem o freio pros pecados meus. Por isso, na crença que em mim amanhece, a prosa é uma prece pra matear com Deus. Pra domar a vida, a fé é o arreio, pois Deus tem o freio pros pecados meus. Por isso, na crença que em mim amanhece, a prosa é uma prece pra matear com Deus.
Joalheria Ótica Pérola informa a hora certa.
7:03.
O Dia dos Namorados da Joalheria Ótica Pérola, em parceria com o Esquinão Lanches do Romário, será inesquecível. Concorra a um fundi especial, um lindo buquê de flores, além de semijoias para ele e para ela. Serão dois casais sorteados. Para participar, passe na Pérola. Escolha o presente perfeito para o seu amor. Preencha seu cupom e boa sorte. Joalheria e Ótica Pérola, tornando o Dia dos Namorados inesquecível.
Na panificadora Delícia Vila, cada detalhe é preparado com carinho para deixar o seu dia ainda mais gostoso. Pães fresquinhos, cucas, bolos, salgados e aquele café especial que combina perfeitamente com os bons momentos. Encontre qualidade, sabor e variedade para o café da manhã, lanche da tarde ou qualquer hora do dia, atendendo festas e eventos em geral. WhatsApp 98809-2489. Panificadora Delícias da Vila, na Avenida São Paulo, 2288, bairro Pioneiro, em Pinhalzinho.
Feche a mês na Espaço Bonini com ofertas para transformar cada detalhe do seu lar. Cuba de apoio oval para banheiro, R$ 189,90. Aquecedor de ambientes quartzo Ventsol, R$ 79,90. Chaleira elétrica inox, 1,8 litros a grato por R$ 59,90. Massa corrida, 23 quilos Tinsul, R$ 56,90. Espaço Bonini Casa e Construção, em Pinhalzinho, 3366-2886. Também com lojas em Nova Erechim e Águas Frias.
Você curte os maiores sucessos.
Quer saber se eu beijei alguém? De você eu já tô bem. Não, mas quase.
A estação que combina com você.
A gente sofre quando acaba uma grande paixão. Pode ser que eu esteja desapaixonando então.
Centro-Oeste
100.9.
Vai que eu sou a resposta da sua oração. Aquele agora vai que cê nunca viveu.
100.9 FM, a rádio da cidade.
Bora lançar esse namoro na praça, de preferência aquelas que tem igreja. Até porque você já é dona da minha vida, dona da minha cama, dona da minha cesta.
100.9.
Muito conforto e estilo para seus pés no Festival de Inverno Leve. Coturno feminino acabaria apenas R$99,90. Seleção de coturnos infantis para a menina, da molequinha, com 50% de desconto. Sapatênis masculino West Coast, R$139,90. Em 10 parcelinhas de R$13,90. Toda loja no Credi Leve em até 10 vezes, com a primeira parcela para 60 dias.
Quer expandir seu patrimônio com inteligência? Com o consórcio Sulcred Amplia, você conquista seu veículo, imóvel ou maquinário com economia real e sem os juros do financiamento. É a ferramenta certa para quem tem visão de futuro e quer ver o patrimônio crescer de verdade. E o melhor, nós vamos até você para realizar sua simulação. Procure arroba Sulcred Amplia nas redes sociais e realize seus sonhos.
Você já parou para pensar no destino dos metais que são descartados? Eles podem virar poluição ou futuro. O Ferro Velho Silva transforma resíduos em novas oportunidades, retirando toneladas de metal da natureza e devolvendo isso em forma de sustentabilidade, emprego e vida. Reciclar não é só uma escolha, é um ato de responsabilidade com o amanhã. Recicle, preserve, faça parte dessa mudança. Ferro Velho Silva, margens da BR-282 em Pinhalzinho. WhatsApp 98503-7278.
No Supermercado Baixada e Baixada Express, toda semana é recheada de ofertas incríveis. Tem a segunda do frango, a terça-feira verde, o ofertaço, a quarta da carne, a quinta do pão e, claro, a sexta com o fim de semana de ofertas. E para aquela compra de última hora, o Baixada Express tem horário especial para te atender. Produtos de qualidade com os melhores preços da região. Vem você também para o Supermercado Baixada e Baixada Express.
A Copa chegou. E na hora do gol, tem uma coisa que aparece mais que a torcida: o seu sorriso. Na comemoração, na foto, no abraço, todo mundo te vê de sorriso aberto. Então chegou a hora de deixar o seu pronto pra torcer. Na Única, você transforma seu sorriso com mais confiança, autoestima e felicidade. Seu sorriso é o nosso campeonato. Seja único. Seja única.
Olá, amigo produtor. Vai fazer o troca-troca de semente de milho? A Pioneer apresenta o P3322PWU e o P4285VYHR no programa Troca-Troca. O P3322PWU no 20 para 1 e o P4285VYHR no 15 para 1. Dois híbridos com bom potencial produtivo que se adaptam à nossa região. Não perca essa oportunidade. Entre em contato com o representante comercial Pioneer e faça essa excelente escolha.
Bate-papo, informação, notícia, comentário e opinião. Está no ar o Radar, seu talking show de todas as manhãs, na RCO.
Bom dia! Estamos chegando com o Radar aqui na sua Centro-Oeste FM 100.9. Sejam todos muito bem-vindos em nossa programação. Uma excelente quarta-feira, meio de semana. Hoje, 27 de maio, ano 2026. E a gente sempre agradece a você pelo carinho da audiência, você que nos ouve em 100.9 FM, também através das redes sociais da Rádio Centro-Oeste. É sempre uma satisfação estar contigo no programa Radar de hoje. Vamos trazer assuntos sobre política, informações gerais a nível nacional, também internacional por aqui, além de fatos que movimentam a nossa região, investimentos em saúde, infraestrutura dos municípios aqui, que iremos comentar no programa de hoje, assim como os principais destaques da segurança pública e também do trânsito aqui na programação do Radar, para você que nos acompanha sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode também acessar o nosso site, o rco.com.br, para ter todas as informações por aqui. A gente vai dar destaque também a assuntos como a unidade de Águas Frias de saúde, que foi então ampliada, está passando por uma reforma bastante importante então para os moradores. Alesc itinerante também é o assunto que a gente vai trazer aqui, aonde foram 18 matérias no primeiro dia, além de outros assuntos, como o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que estará aqui em Pinhalzinho amanhã, onde acontece também um júri popular, e a gente vai trazer também essas informações aqui no programa Radar de hoje. Sempre contando contigo, você que manda sua mensagem para cá, também interage conosco na programação no 3366-6200, mandando sua sugestão de matéria para a gente. Com certeza iremos apurar também, ir atrás dessa informação e trazer para você aqui, com certeza, sempre as melhores notícias. Vale destacar também que caiu a taxa de homicídios no Brasil, é um assunto que também traremos na sequência aqui do nosso programa, e principalmente com relação ao cenário político. Flávio Bolsonaro se encontrou com o Donald Trump e pediu a ele que declare PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Então, fato que a gente vai trazer aqui na sequência do nosso programa Radar desta quarta-feira, tá bom? Na área da segurança pública, alguns fatos aqui na região, principalmente porque a Polícia Militar encontrou o corpo de uma mulher ontem em Chapecó, fato que agora será investigado também pelas autoridades competentes. Fato que movimentou então as forças de segurança ontem. Aqui em Pinhalzinho, também uma movimentação que ocorreu no quartel do Corpo de Bombeiros, onde uma criança foi salva por bombeiros. Fato que movimentou também durante a noite de ontem, e os socorristas então salvaram essa criança, que foi levada pelos pais, pelos familiares ali até o quartel e recebeu o atendimento, foi salvo ali, depois levado para o hospital aqui do nosso município. 7:13 da manhã, Fabiano Rambo está de volta conosco e para comentar também sobre esse cenário político e as informações. Fabiano, como é que vai? Tudo certo?
Tudo bom dia. Bem, meu caro Henrique Paulo, bom estar de volta contigo, com o Renan, com toda a nossa audiência, tá? E juntos vamos aí trazer as informações. Cuidado a você que está no trânsito, você que está nesse momento na 282, na 160, na 157, na 158, enfim, todas as nossas estradas da região, muita atenção, muito cuidado. E uma situação que vocês noticiaram aqui, Henrique Paulo, é o retorno dos radares. E o trecho da BR-282 com a existência de radares é bastante grande, né? O número de radares é bastante expressivo, eles voltaram todos, né? E uma questão importante, né? Eles voltaram em pontos diferentes daqueles que tradicionalmente havia, né? O controle, o monitoramento de velocidade. Então, esse momento de retorno aconteceu, do retorno dos radares às rodovias. E, inclusive, trechos onde o radar era de 40 km por hora, alguns passaram para 50 e outros até para 60 km por hora, a velocidade limite de fiscalização. Então, muita atenção, você que está neste momento com planos de viajar pela região, pelo estado, fique atento, porque os radares estão de volta, o que, de certa forma e de certa maneira, também ajuda a dar uma equilibrada no trânsito. Claro que em muitos pontos os radares acabam, na minha visão, trazendo lentidão para o trânsito e, pasme, muitos pequenos acidentes como colisões traseiras vão acontecer por conta justamente desse retorno, que foi algo que a gente viu no dia de ontem, retornando aí da capital do estado.
Muito bem, Fabiano, seja bem-vindo de volta aqui conosco no programa Radar. para atualizarmos os nossos ouvintes com as informações. O programa que também tem um oferecimento da Unnet, qualidade de conexão para você acessar as redes sociais, conversar com amigos, familiares, assistir vídeos sem travar também, que é muito importante. Então conte com a Unnet, nossa parceira por aqui. E começando o programa de hoje, Fabiano, destacando aqui o município de Águas Frias, porque a unidade básica de saúde está passando por reformas e obras de ampliação com o objetivo justamente de oferecer mais conforto, acessibilidade e qualidade no atendimento à população. Por conta dessas melhorias, o acesso ao prédio passou a ser realizado pela parte de trás da unidade. O projeto prevê uma ampliação de 271 metros quadrados, contemplando novos ambientes e melhorias estruturais importantes. Entre os espaços previstos estão nova recepção, sala de acolhimento, também uma sala destinada aos agentes comunitários de saúde, depósito, áreas de circulação e banheiros acessíveis para pessoas com deficiência. O estacionamento e os acessos também receberão adequações para garantir mais acessibilidade aos usuários.
Sem dúvida, e pedir a compreensão dos munícipes de Águas Frias, porque essa reforma vai causar alguns transtornos, como toda obra ou traz, mas nós temos que pensar que vai trazer muitos benefícios, né? A obra vai ficar bonita, vai ficar moderna, vai trazer qualidade de vida para os munícipes de Águas Frias. E aqui em Pinhalzinho, também, para fazer um adendo, está em andamento a obra de construção da nova unidade básica de saúde, que é a unidade básica central, que estará localizada próximo ao campo municipal de Pinhalzinho. Então, nós teremos também uma nova estrutura. A gente vê uma preocupação de maneira geral dos prefeitos da região, também com o atendimento de saúde. Muitas estruturas de atendimento são antigas e que ainda remontam do início dos seus municípios, a exemplo de Águas Frias. Por isso, esta reforma tão necessária e importante. E nós estamos falando de 271 metros em Águas Frias de ampliação. Isso vai trazer mais atendimento, vai trazer a oportunidade de centralizar algumas questões, além, é claro, de possibilitar atendimentos diferenciados com novas técnicas, novos procedimentos para a oferta aos munícipes águas-frienses, né? Lembrando que o investimento é de 605 mil, que o governo do estado acabou aportando para a ampliação. 7h17, um forte abraço aos águas-frienses.
Legal, Fabiano, informação bastante importante também, já que você mandou um abraço, a capital do abraço, que é Águas Frias. Quem sempre nos ouve todas as manhãs é o Cleiton, lá da Zagonel, mandou mensagem antes, até pra gente comentar depois do esporte, dos jogos que foram definidos também agora da próxima fase também, e uma partida que ele gostou bastante foi Corinthians Internacional, Fabiano, além do Grêmio contra o Mirassol, e a gente vai detalhar na sequência do nosso programa. Mas seguindo aqui com as informações, 18 projetos de lei foram aprovados pelos deputados durante a sessão da Alesc, feita em Araranguá na tarde de terça-feira, dentro do programa Alesc Itinerante. As propostas ainda passarão pela votação da redação final antes de serem encaminhadas para a sanção do governador. Entre as matérias aprovadas está o projeto de lei 310 de 2024 do deputado José Milton Schaefer, do PP, que torna obrigatória a inclusão do mel nos cardápios de alimentação escolar da rede pública estadual de ensino. O autor argumenta que, além do valor nutricional, o alimento é importante para a economia catarinense, já que o estado se destaca na sua produção. Também foi aprovado o projeto de lei 116/2025 do deputado Tiago Zilli, do MDB, que declara a arrancada de tratores do município de Turvo como integrante do patrimônio cultural do estado de Santa Catarina.
Sabe que a Leste Itinerante está movimentando muito o Sul, muita presença de lideranças, de imprensa, enfim. O programa Leste Itinerante deu certo, né? Começou de uma maneira comemorativa e hoje se consolida como uma ação do parlamento institucionalizada, né? Mudou um pouquinho o espaçamento entre os eventos, porque no ano de comemoração dos 190 anos da Lesc, Foram 5 regiões contempladas e tudo isso num espaço de tempo de 1 ano, tá? E agora a gente tem o Alesc itinerante acontecendo de maneira mais espaçada. No passado nós tivemos 3 edições, esse ano nós tivemos 2 edições, tá? E agora se finda, né, o Alesc itinerante para 2026. Espero que volte em 2027 com a mesma força e vigor. E quero destacar que, nesse contexto, as matérias que foram aprovadas, claro que o foco é o sul de Santa Catarina, mas, por exemplo, foram aprovados projetos como caça do javali, que é invasor, que está destruindo as plantações, a institucionalização de regras, com a situação muito clara para esse momento. Da mesma forma também, durante o programa Alesc itinerante, foi debatido algo muito legal, o Henrique Paulo, que é muito presente em Laguna. Tu já ouviu pesca com boto?
Não.
Pesca com boto, tu já viu isso?
Não.
Tá? Lá em Laguna tem um grupo de botos, mais ou menos uns 50, que os pescadores, inclusive, chamam já eles pelo nome, né? Porque já são bem conhecidos.
Se familiarizaram já.
Exatamente. E ajudam os pescadores a fazerem a pesca de peixes. Inclusive, a safra da tainha está em andamento. E esses botos, eles acabam levando o cardume mais próximo dos molhes, né? Dos lugares mais rasos, e isso acaba facilitando para que os pescadores possam fazer o trabalho de retirar os peixes da água, né? Então, os botos acabam auxiliando. Isso é considerado um patrimônio cultural de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina, e reconhecido também em âmbito nacional. Então, esse também é um assunto. Também a questão da infraestrutura, das ligações entre municípios que precisam ser melhoradas, as entidades, as associações que foram destaques, e hoje continua o Alesc itinerante até o final da tarde, com a audiência de entidades, associações. A bancada do sul de Santa Catarina tem a mesma força em número de deputados da bancada do oeste, são 7 deputados. E não há dúvida nenhuma que o sul de Santa Catarina é muito bem prestigiado. Parabéns, Alesc, e quero também trazer um detalhe importante. A estrutura da Alesc itinerante é feita por um pinhalense, que é o amigo Sandro, da empresa Vale do Sol. Toda a infraestrutura para possibilitar o Alesc itinerante é feita aí através da empresa aí do Sandro. Então é Pinhalzinho também participando desses momentos do parlamento. 7:23, amigos.
Seguindo aqui com as notícias do programa Radar desta quarta-feira, Fabiano, temos uma informação importante. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina estará aqui em Pinhalzinho amanhã, onde também acontece um júri popular de um caso que aconteceu em Modelo há alguns anos. Então, a presença aí do presidente do TJ, que também enaltece o poder judiciário local.
Pois é, vamos ouvir aí o Marcelo Fernandes, o amigo Marcelo, que é lá do Tribunal de Justiça do Estado, que fala justamente dessas visitas que o presidente do TJ está fazendo pela região, né? O presidente estará em Pinhalzinho amanhã, né? O presidente Rubens Schulz. E não tenho dúvida que, além de verificar a instalação da segunda vara de justiça que foi feita aqui em Pinhalzinho ainda nesse ano, vai poder acompanhar o trabalho dos servidores, né, dos magistrados, né, enfim, de toda a infraestrutura que é feita aqui pela comarca de Pinhalzinho. Vamos ouvir aí o Marcelo Fernandes. O Marcelo, tudo certo aí? Bom dia.
O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rubens Schulz, iniciou no último dia 25, por Chapecó, uma sequência de visitas institucionais às comarcas do oeste do estado. Desde o começo de sua gestão, Schulz reforça a importância da valorização da força de trabalho humana do judiciário catarinense. Por isso, ele e sua comitiva agora percorrem todas as comarcas da região para efetivar essa aproximação e conversar com as respectivas equipes. O primeiro compromisso do roteiro foi a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Chapecó, onde se reuniu com o vice-presidente e a vice-presidente da entidade, Guilherme de Oliveira Matos e Dayana Capeleto. Na magistratura há 34 anos, Schulz embasa a administração do Poder Judiciário catarinense em 5 vertentes estruturantes: a judicial, a extrajudicial, a administrativa, a institucional e a tecnológica. Porém, elenca a escuta ativa como destaque de sua gestão. Estiveram presentes neste encontro inaugural do roteiro magistrados das comarcas de Chapecó, Ponte Serrada, São Carlos, Seara, Xaxim e Xangerê. O cronograma segue nas comarcas de Palmitos, Mondaí e Itapiranga. No dia seguinte, é a vez de Dionísio Cerqueira, São José do Cedro, Anchieta e Descanso. No dia 28, magistrados e servidores da comarca de São Miguel do Oeste, que completa 67 anos de atuação, receberão os cumprimentos do presidente do Tribunal Catarinense. Schulz e sua comitiva seguirão ainda para Maravilha, Cunha Porã e Pinhalzinho, onde também estará o magistrado que responde por Modelo. A região oeste catarinense ocupa espaço importante na história e carreira de Schulz. Logo que ingressou na magistratura, em abril de 1992, atuou na comarca de Florianópolis como juiz substituto. 2 anos mais tarde, foi promovido ao cargo de juiz de direito. Iniciou na comarca de São José do Cedro e depois seguiu em Xanxerê, Chapecó e Blumenau. O presidente do Tribunal Catarinense se diz feliz ao iniciar este roteiro pelo Oeste, especialmente em poder retornar a São José do Cedro. Ele conta que foi a primeira comarca e tem um carinho muito grande pela cidade. O Fórum Novo está em construção e espero poder fazer a entrega à comarca ainda na minha gestão, completou o desembargador e presidente Schulz. É isso então, Fabiano. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para Centro-Oeste.
Tá certo, Marcelo, né? Um grande amigo, Marcelo, né? Sempre mandando informações pra gente, né? E trazer um adendo, né? O presidente Schulz é contemporâneo do doutor Valério na magistratura. Olha, não vou afirmar, mas eu posso arriscar que são basicamente da mesma turma, né? Porque o doutor Valério, quando assumiu como magistrado, e justamente na região aí do extremo oeste, foi em 92, tá? Em 92, que ele assume, né, a carreira como juiz, e o doutor Schulz, né, é hoje presidente do Tribunal de Justiça, né? Muito bom, muito bom. E quantos presidentes do Tribunal de Justiça começaram a sua carreira justamente pelo oeste do estado? Exemplo é do Francisco Oliveira, né? Francisco Oliveira, que começou sua carreira no município de Palmitos, que também se consolidou como presidente do tribunal, desembargador, presidente do tribunal, enfim, e bastante conhecido dentro da magistratura. E vamos acompanhar amanhã, com toda certeza, a visita do presidente do TJ aqui pela capital da amizade. 7:29, caro Henrique Paulo.
E a taxa de homicídios, Fabiano, chegou em 2024 no Brasil ao menor patamar desde o início da série histórica do Atlas da Violência, que foi iniciada lá em 2014. A pesquisa é realizada anualmente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foi divulgada ontem. O país registrou 20 assassinatos para cada 100 mil habitantes, uma taxa de 7,4%, menor do que a registrada em 2023. Em números absolutos, foram 42.590 homicídios em 2024, o que representa uma queda de 6,9%. Nesses 10 anos, o Amapá foi a única unidade da federação, ou seja, o único estado, que apresentou aumento expressivo tanto da taxa quanto do número de homicídios. Então, 30% e 41,8% de forma respectiva.
Bom, olhando para esses números, né, Henrique, você que acompanha bastante a questão da segurança pública, do Atlas, primeiro falar de Santa Catarina. Santa Catarina, felizmente, teve mais uma vez a menor taxa de homicídios do Brasil, né, pelo Atlas da Violência. E isso é importante, não tenho dúvida alguma, porque, afinal de contas, a gente sempre prima ou preza pelo fim da violência de maneira geral. Agora, o que me chamou a atenção foi o aumento, né, do número de casos registrados de violência contra crianças. E estamos justamente no mês de maio, aonde a gente fala, a gente traz para discussão, a gente comenta essa questão do fim da violência e exploração sexual infanto-juvenil. Inclusive, no último dia 18 foi o dia mais importante, aquele dia que tudo para e se olha para isso. E olhando para o Atlas da Violência, a gente viu alguns números também. Santa Catarina é bem posicionado mais uma vez, o que é importante, né? Mas temos bastante a evoluir, né? Você, Henrique, que acompanha esses números todos, né? E olhando, né, você vai ver a cidade mais violenta do Brasil é no Amazonas, com uma taxa de 171 homicídios. Tá? Depois vem o município de Cruz, Espírito Santo, na Paraíba, Groaíras, no Ceará, Barra do Rocha, na Bahia, Caiçara do Rio do Vento, no Rio Grande do Norte, Ribeirãozinho, no Mato Grosso, Porto de Pedras, no Alagoas, João Dias, no Rio Grande do Norte, Ubatã, na Bahia, e 10, que é Galinos, no Rio Grande do Norte. E a gente vê que as cidades com maiores números de homicídios estão justamente na região norte e nordeste do Brasil. E agora, com aquelas que têm a menor taxa de homicídios, isso em base em 2024, na quarta posição aparece Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul teve 3 homicídios em 2024 para uma população de 195 mil pessoas. Tá? É uma taxa de homicídios de 1,5. Tá? Então, a gente vê que os estados do Sul e do Sudeste aparecem como menores no sentido de homicídios, né? Olhando ainda, Guaramirim aparece na 14ª posição, São Miguel do Oeste na 15ª, teve apenas um homicídio, que bom, né? Que levando em consideração o tamanho da população e a situação fronteiriça que São Miguel do Oeste, apenas um caso, e espero que a gente não tenha nenhum caso, né, nesse ano, ou não tenha nenhum tipo de homicídio. Olhando ainda para os municípios de Santa Catarina, Brusque aparece na 32ª posição, Braço do Norte na 35ª, Forquilinha na 40ª, Garopaba na 44ª. Aí nós vamos olhar para o município de Joaçaba, na posição 59, Içara na posição 60, Maravilha aparece na posição 64, também com um homicídio em 2024. Então a gente volta a insistir, né? Os municípios do Sul, Sudeste, né, são os que menores têm essas taxas de homicídio, e Santa Catarina tem uma taxa geral de 8,1, o menor do Brasil. E a gente torce que esses números diminuam, que a gente tenha cada vez mais sensação e a segurança efetivamente para a nossa convivência.
E é interessante, Fabiano, quando você cita os dados, a maioria são cidades acima de 50 mil habitantes, até 100 ou mais, onde fazem esse levantamento também. E algumas pesquisas que a gente fez aqui na nossa região e em conversas também com pessoas relacionadas à área da segurança pública, o município de Serra Alta há muito tempo não registra um caso de homicídio, mas devido à sua população então estar um pouco abaixo das demais, não se enquadraria. Mas há muitos anos então Serra Alta também não registra um caso de assassinato, então sendo reconhecida também por essa boa convivência entre as pessoas, então também interessante a gente trazer esse dado aqui das cidades da nossa região, que também tem esse retrospecto importante quando o assunto é a taxa de homicídios, nesse caso Serra Alta, que não registra há bastante tempo, e que bom que isso acontece também.
Sem dúvida, e vamos torcer que assim continue por muito, muito mais tempo.
E falando sobre política, Fabiano Rambo, o senador Flávio Bolsonaro, ele que é pré-candidato a presidente da República, encontrou-se ontem com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca. Segundo o congressista, o tema central da conversa foi a articulação para que o governo norte-americano classifique formalmente as facções brasileiras, o PCC, que é o primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho, como organizações terroristas. O governo Lula é contra a medida e alega que a decisão pode abrir brecha para interferências estrangeiras em questões nacionais.
Bom, vamos lá. Essa reunião, esse encontro de Trump com Flávio Bolsonaro, ele foi fora da agenda oficial do presidente, né, do presidente americano. Houve até críticas do presidenciável brasileiro à embaixada do Brasil, porque não foi liberado espaço para a coletiva de imprensa depois do evento, do encontro, que obviamente deixou chateado o Flávio Bolsonaro, né, que inclusive criticou a diplomacia brasileira por não ter liberado isso, inclusive afirmando que estaria a serviço do PT, né, e do governo do presidente Lula. Ao mesmo tempo, também teve um ato falho do Flávio Bolsonaro, dizendo que o encontro teria sido articulado por Lula, né, ou articulado a convite de Lula, mas foi um ato falho apenas, né, só uma troca de nomes. E acompanhado do jornalista, né, Pedro Figueiredo, e do seu irmão, o Eduardo Bolsonaro, o encontro teve a duração de alguns momentos, alguns instantes, onde o principal assunto que foi divulgado foi justamente esse da segurança pública, né? Considerar o PCC e o Comando Vermelho organizações terroristas. É uma situação importante porque a segurança pública estará em debate nacional na eleição de 2026. A gente vai ter muito discurso, vai ter muita fala, tá? Entretanto, o que acredito que não vai haver é proposta concreta para um Brasil próspero, para um Brasil mais consistente, para o futuro da nação do Brasil. Mais uma vez, nós vamos ter uma eleição politizada e voltada ao populismo, muito ideologizada, direita e esquerda sendo combativas em argumentos e enfim, e nas redes sociais. Então vai ser um show de horrores, e não tenho dúvida que o tema relação do Brasil com os Estados Unidos também estará na pauta. É um assunto que vai estar bastante presente, bastante alinhado nesse sentido. Agora, declarar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas é uma decisão bastante polêmica. Vamos lá, por quê? Primeiro, ninguém é a favor de grupos, facções criminosas, que falamos há pouco sobre o mapa, o Atlas da Violência, e essas ações, esses grupos criminosos, eles têm uma participação importante na violência, especialmente nas grandes cidades. E a gente vê que as facções criminosas estão cada vez mais presentes também nos pequenos municípios, por conta de criar quase um governo paralelo. Quando você vê as comunidades no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades já dominadas justamente pelo crime organizado, que criam todo um ecossistema de manutenção e sobrevivência e, ao mesmo tempo, também de proteção àquelas pessoas, porque o Estado não está chegando. Por outro lado, ainda há um risco contra a soberania nacional. E isso não é só uma opinião do PT, é de juristas, de experientes, especialistas em direito internacional. O que levou à deposição de Nicolás Maduro, formalmente? O combate ao narcoterrorismo. Era dizer que a droga que estava chegando nos Estados Unidos vinha da Venezuela, tá? E isso justificou que os Estados Unidos fossem lá e extraditassem o Nicolás Maduro, o que de certa forma foi muito bom para os venezuelanos, indiscutivelmente, tá? Porque afinal de contas o que os venezuelanos tinham com Nicolás Maduro, e eu acho que ainda continuam de alguma forma, de alguma maneira, é de um governo bem antidemocrático. Perfeito. Mas, isto não poderia também abrir, declarando o PCC e o Comando Vermelho, uma brecha para uma possível invasão americana no Brasil? O Brasil, como todos nós sabemos, é um país continental, detentor de terras altamente férteis, é o país com a melhor condição do mundo para a produção de alimentos na atualidade, com seu solo raro de minerais, com uma floresta amazônica ainda preservada, que é chamado o pulmão do mundo. Então tem tudo isso que também traz alguma série de preocupações na minha visão. Isso não é, olhando por esse prisma, ser a favor do Comando Vermelho ou do PCC. Muito pelo contrário. Nós teremos que ter um Estado forte, ter uma polícia forte, bem equipada, bem armada, que o Estado pudesse acessar esses locais e dar presença e suporte às famílias, às pessoas que moram nesses locais, aonde infelizmente as facções dominam, né? E o político tem que parar de subir o morro. Também é uma outra situação que talvez ajudaria bastante. Agora são 7h42, Henrique Paulo.
Muito bem, Fabiano, fechando os assuntos aqui, a primeira parte do nosso programa, e agora a gente vai saber como vai se comportar o tempo aqui, a previsão para a nossa região. Vamos conversar com a Camila Cardoso, diretamente de Florianópolis, para atualizar aqui a nossa comunidade. Amanhecemos com uma temperatura muito mais agradável, aí na casa dos 15, 16 graus. Camila, qual a previsão do tempo, então, para esta quarta-feira, para quem nos acompanha nesse momento? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje, ao Radar. Bom dia.
Tudo bem, Henrique? Bom dia a você, bom dia a todos. Uma quarta-feira em que, aos poucos, a gente vai tendo o retorno da estabilidade para o Grande Oeste Catarinense. É claro que nessa primeira parte do dia a gente ainda tem bastante umidade, tem muitos pontos com nevoeiros ou nuvens baixas, mas à medida que as horas vão passando, o tempo vai secando e o sol vai retornando de forma gradual. As temperaturas no dia de hoje ficam amenas, digamos assim, não passa aí muito da casa dos 20, 21 graus por aí, e o tempo se mantém firme ao longo da quinta-feira. Inclusive, a madrugada de quarta para quinta deve ser aí uma madrugada de temperaturas baixas. É claro que não é um frio tão rigoroso quanto as últimas duas semanas, que realmente foi muito frio, mas a gente deve ter o próximo amanhecer com mínimas aí em torno dos 8, 9 graus em Pinhalzinho, então vai estar um pouquinho mais frio amanhã de manhã. A quinta-feira promete ter sol, elevação nas temperaturas ficando agradáveis à tarde e chegando ali aos 23 graus na tarde da quinta. As nuvens vão retornar para o Grande Oeste, Henrique, mais em direção à sexta-feira. Então, quem está se planejando tem condições aproveitáveis quarta e quinta, mas sexta-feira à tarde a gente pode ter o retorno das instabilidades, inclusive com possibilidade de chuva e algumas trovoadas entre a tarde e a noite da sexta-feira. Com o tempo melhorando no sábado e já programando o final de semana, o domingo deve ser de tempo firme.
Camila, obrigado pelas informações do tempo e a gente volta amanhã então com mais notícias, atualizações também sobre a previsão do tempo aqui. Obrigado.
Certo, um abraço.
Está aí a Camila Cardoso então conversando conosco e lembrando que a previsão você acompanha logo após o meio-dia no RCO Notícias. 7h45 da manhã, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com as principais informações da segurança pública, do trânsito e também do esporte para você que nos acompanha. Valeu demais pela sua audiência, não sai daí que a gente volta já já.
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
7h46.
A Copa chegou. E na hora do gol, tem uma coisa que aparece mais que a torcida: o seu sorriso. Na comemoração, na foto, no abraço, todo mundo te vê de sorriso aberto. Então chegou a hora de deixar o seu pronto pra torcer. Na Única, você transforma seu sorriso com mais confiança, autoestima e felicidade. Seu sorriso é o nosso campeonato. Seja único. Seja única.
Na RCO, o jornalismo é levado a sério. Todos os dias, levamos até você notícias de toda a região, com a cobertura mais completa dos fatos que impactam a sua vida. Análise, opinião e conteúdo relevante no rádio e no site rco.com.br. Rádio Centro-Oeste, informação que você confia, credibilidade que você merece.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Vinho Colonial Cupini 2 litros, tinto ou branco, 24,48. Açúcar Alto Alegre, 5 quilos, 13,99. Queijo mozzarella fatiado, Laquilelo, 300 gramas, 12,59. Sabão em pó Humo, lavagem perfeita, 1,622,48. Papel higiênico Mille, folha dupla, 12 rolos de 30 metros, leve 12, pague 11,13,98. É a rede Itaipu de supermercados. Qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem Renovar Bosch. Traga seu equipamento usado em sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas. Martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. De Zafar, suprimentos industriais. Parceira de quem faz acontecer.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Atenção, produtores rurais e comunidade de Águas Frias. A Secretaria de Agricultura está atendendo temporariamente em novo endereço, devido à reforma do prédio atual. O atendimento passa a funcionar na rua Ernesto Gavioli, no antigo sindicato. No local estão disponíveis os serviços com engenheiro agrônomo, emissão de documentos do produtor rural e atendimento do ICASA. Já os atendimentos relacionados ao CCIR, Celesc e Epagre seguem funcionando normalmente na antiga Secretaria de Agricultura. A mudança é temporária e acontece para garantir melhorias no espaço e mais qualidade no atendimento à população. Em caso de dúvidas, procure a equipe da Secretaria de Agricultura. Prefeitura de Águas Frias, trabalhando para cuidar de quem produz e faz nosso município crescer.
Atenção você que está construindo, reformando ou adequando seu espaço. A JI Acessibilidade e Iluminação oferece soluções completas em acessibilidade e iluminação. Mapa tátil, pisos táteis, barras de apoio, sinalização, iluminação residencial, comercial e industrial. Tudo conforme a norma 9050, com qualidade garantida. JI Acessibilidade e Iluminação. Mais segurança, conforto e inclusão para todos. Em amplas instalações para melhor servir. Avenida Manaus, esquina Quaracaju, Galeria Rovani, bairro Nova Divina, em Pinhalzinho. WhatsApp 9-8863-1998.
Está à procura de sofá? Vem pra Denken Outlet, todos confortáveis e preço direto de fábrica. Sofás retráteis, reclináveis, sofá grande e pequeno, sofá cama, poltronas, cabeceiras, puffs, camas estofadas, tudo na Denken Outlet. Algum modelo vai te encantar. Venha conferir na Avenida Recife, na esquina com a Avenida Brasília, no centro em Pinhalzinho, ou no WhatsApp 999286601 e no Instagram, @DenkenOutlet. Conforto e preço direto de fábrica.
No Festival de Inverno Leve, todos os casacos femininos e lambadida de talhe, com 10% de desconto em 10 vezes. Jaqueta masculina de R$ 199,90 por R$ 149,90 em até 10 vezes. Jaqueta feminina Mon City de R$ 229,90 por R$ 149,90. Todas as jaquetas adulto e infantil com 15% de desconto em até 10 vezes. Edredons selecionados da Etnos com R$ 100 de desconto e ainda parcelado em 10 vezes.
Sete e 51 da manhã, estamos de volta, esse é o Radar para você, quarta-feira, temperatura marcando 15 graus na capital da Amizade. Valeu demais pelo carinho de você que nos acompanha, nos ouve aí pelos veículos, rodando pelas estradas da nossa grande região, também nos assistindo através das redes sociais. Agora a gente chega aqui com as principais informações do trânsito, da segurança pública e também do esporte, mas antes disso, eu falo para você dos nossos parceiros por aqui da Íntegra Monitoramento, para você ter uma garantia, uma segurança também no dia a dia, proteção para sua residência, seu comércio. Conte com a Íntegra Monitoramento, onde a tecnologia também é aliada a isso. Você pode ativar e desativar o sistema de alarme da sua empresa, da sua residência, na palma da sua mão, no aplicativo do celular. Venda também e locação de sistemas de segurança, rondas motorizadas para você. Entre em contato com a Íntegra pelo telefone WhatsApp 3199-1665. Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. Agende uma visita aqui em Pinhalzinho. Também conosco a Jaco Corretora de Seguros, para você que batalhou bastante, suou aí para conquistar o carro, a casa. Com certeza, ter um seguro é prioridade também, e a Jaco Corretora de Seguros proporciona isso para você com transparência. A equipe da Jaco orienta também nas melhores opções com um excelente custo-benefício. Atendimento na Avenida Recife 870, sala 1, no centro, aqui em Pinhalzinho. Telefones 3366-3996 ou no 98827-7380. 7h53 da matina, agora a gente passa aqui com as principais informações da segurança pública e do trânsito. A gente destaca uma ocorrência que mobilizou o Corpo de Bombeiros ontem à noite, aqui em Pinhalzinho. Vou trazer esse detalhe para você que nos acompanha, porque foi uma tragédia evitada, onde o pequeno Ravi, de 1 ano e 8 meses, foi salvo então pelos socorristas do quartel aqui da nossa capital da Amizade. A criança, ela foi levada ao quartel apresentando o quadro de obstrução das vias aéreas por um corpo estranho, conhecida como OVACE. Assim que perceberam a gravidade da situação, os socorristas iniciaram imediatamente as manobras de desobstrução. Durante o atendimento, o menino apresentou um episódio de vômito e voltou a respirar normalmente. Após a avaliação inicial, ele permaneceu estável e foi encaminhado para atendimento médico. Então, câmeras de segurança mostraram o momento então que a família levou a criança ali até o quartel, onde foram prontamente atendidos pela equipe do Corpo de Bombeiros que estava de plantão. Então, depois, encaminhado para o hospital, dar a sequência também do atendimento médico. Ontem pela manhã estava conosco aqui o Rudini, o comandante do Corpo de Bombeiros, e ele enalteceu também esse trabalho da corporação, e fica esse reconhecimento também pela atitude no salvamento aí do pequeno Ravi, de 1 ano e 8 meses, que aconteceu ontem aqui em Pinhalzinho. Outras informações para atualizarmos os nossos ouvintes: a guarnição da Polícia Militar de São Carlos auxiliou em uma ocorrência no bairro Cristo Rei. No endereço, conselheiros tutelares solicitavam apoio da PM para acolhimento de 3 crianças que estavam com a família. Durante a ação, um quarto menino, que já se encontrava sob responsabilidade do conselho, também foi retirado da casa. Segundo a PM, houve resistência inicial por parte do tio das crianças, um homem de 38 anos, e também da avó. Após conversa ali, ambos aceitaram a medida. A mãe das crianças não estaria presente no momento da ação. Segundo relatos da avó, ela estaria fazendo uso de entorpecentes no interior da cidade. Com o apoio da PM, as 4 crianças então foram levadas do local. Outro fato divulgado aqui pela Polícia Militar: um caso conhecido como calote foi registrado por volta das 9 da noite ontem em São Carlos. A Polícia Militar recebeu esse chamado por parte da Central Regional de Emergências e foi até um estabelecimento comercial. Nesse local, o proprietário, ele relatou que um cliente pediu um lanche e uma cerveja, o que totalizou R$ 76. Após consumir os produtos, o indivíduo saiu do estabelecimento sem efetuar o pagamento. O dono do comércio informou que não conhece o suspeito e disponibilizou, inclusive, imagens de câmeras de segurança para auxiliar também na identificação do responsável por esse fato que aconteceu ontem lá no município de São Carlos. Também aqui outras informações para quem nos acompanha com relação à segurança pública. Tivemos um fato que mobilizou a Polícia Militar ontem em Chapecó, onde uma mulher, um corpo, foi encontrado pela PM, e esse fato agora será investigado também pela Polícia Civil. Vale destacar que havia algumas pessoas próximas ao local, o corpo estava então ali enterrado, segundo relatos da PM, e agora então esse desdobramento para investigação desse fato. A PM isolou a área até a chegada também de outras forças de segurança, como a Polícia Civil, Polícia Científica, que farão então agora a análise e trarão maiores detalhes sobre essa ocorrência que aconteceu ontem lá no município de Chapecó. Outras informações aqui: um acidente de trânsito que ocorreu em Guaraciaba, onde o motorista passou mal, acabou desmaiando ao volante. Segundo o Corpo de Bombeiros, nesse coletivo, que era um ônibus particular, estava apenas o condutor e uma criança de 4 anos. Quando os socorristas chegaram até o local, os dois já haviam conseguido sair do veículo sem necessitar de ajuda. O ocupante sofreu alguns ferimentos, mas recusou encaminhamento até o hospital. Durante o atendimento dessa ocorrência, um homem que auxiliava no socorro das vítimas, ele acabou sofrendo uma entorse no pé e precisou ser encaminhado então ao pronto-socorro para atendimento médico, fato que mobilizou então as equipes do Corpo de Bombeiros em Guaraciaba. As principais informações também então da segurança pública e do trânsito que a gente traz logo após o meio-dia também no RCO Notícias. E agora, mudando de assunto de segurança pública, de trânsito, a gente vai passar aqui com os destaques do esporte para você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Teve sorteio ontem da Copa do Brasil, onde a CBF definiu as oitavas de final, então os jogos da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu na sede da entidade e estabeleceu os mandos de campo para a próxima fase da competição. As partidas de ida estão programadas para os dias 1º e 2 de agosto, enquanto os jogos de volta devem acontecer em 5 e 6 do mesmo mês. A CBF ainda irá confirmar oficialmente as datas e horários de cada confronto. Então, Fluminense e Vasco, o Fluminense decide em casa. Corinthians Internacional, o time paulista é quem decide em casa. Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro, Remo e Santos, Cruzeiro e Chapecoense e Fortaleza contra a equipe do Palmeiras. Então, esses são os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Com relação aos jogos de ontem, o Grêmio empatou com o Montevideo City Torque pelo placar de 2-2, acabou não conseguindo se classificar como primeiro do grupo, então vai aos playoffs da Sul-Americana, jogo que teve pênalti, expulsão do Carlos Vinícius, então empatado o jogo ontem em Porto Alegre, 2-2. O Santos venceu o Deportivo Cuenca pelo placar de 3-0. Teve gol do Gabigol, inclusive, nessa partida, e conseguiu chegar até os playoffs da Sul-Americana. Estava numa situação bem delicada a equipe do Neymar, mas consegue então chegar até pelo menos os playoffs da competição. Outro time brasileiro que entrou em campo ontem foi o São Paulo, que venceu o Boston River pelo placar de 2-0 e se classificou em primeiro no seu grupo, então, na Copa Sul-Americana. Já na Libertadores da América, o Mirassol, que já estava classificado à próxima fase da competição, foi superado pelo Lanús da Argentina, jogo que terminou 1-0 para a equipe do Lanús. O Flamengo venceu o Cusco pelo placar de 3-0 e também já tinha garantido classificação, fez um placar elástico.